Olá, senhores. Aqui é Yannick Ligaia e você está aqui comigo em mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu vou estar falando a respeito do assunto da masculinidade, sabotagem genética. Aonde que eu quero chegar com isso? Pessoal, eu venho falar com vocês aqui hoje como tudo que tem remetido a nós homens hoje é algo tudo planejado. Eu falo da situação dos relacionamentos, dos fenômenos progressistas culturais, como além do feminismo, o fato da promoção incessante ao homossexualismo, sendo que tudo isso tem apenas no final como objetivo, pelo menos raciocínio lógico, né? Algo para completar um plano de poder de estado superior sobre todos os indivíduos. Eu vou citar para você. Para vocês, no caso, um pouco de como o mecanismo de relação da paixão é conhecido biologicamente por eles e a romantização, como já contei no vídeo anterior sobre nicolaísmo e marianismo, o vídeo que falo sobre o controle dos povos, ali eu citei também a superfície e aqui eu começo a cavucar um pouco mais fundo. Todo esse papo eu já tinha conversado certa vez com o Coruja do Carvalho. E lembrar dessa conversa com o Coruja me fez ter a iniciativa de pesquisar sobre a masculinidade em si e o mecanismo assim de atração para a reprodução humana. Eu e o Coruja chegamos certa vez a uma conclusão através dos estudos que nós temos, conhecimento empírico certa vez, que a masculinidade do macho, sua territorialidade, a sua testosterona e como se é como se fosse o hormônio da iniciativa da humanidade, tá ligado? A vontade da luta, da reprodução, do manter e conquistar o que é seu, e que justamente essa característica natural do homem que não o deixa ser dominado, domado, escravizado. Quanto mais um macho ter conhecimento e em teoria uma testo equilibrada, ele terá a tendência da iniciativa alta. Não aceitará, provavelmente, você nunca vai ver um cara viril aceitando perder o poder sobre os seus próprios filhos, sua propriedade, seus direitos. A testosterona é um hormônio vital para nós, que naturalmente nos faz mentalmente seres que querem progredir, porque existe outro hormônio que se associa ao homem nesse caso, a vasopressina. Este qual, junto da testosterona, faz o que o homem é em seu estado natural: um ser caçador, protetor, reprodutor e adorador também. Principalmente também se ele se levar pelo ego, adorador de posses. Aqui eu cito nessa parte da questão de adorar. Isso é parte do efeito mental causado pelo químico da vasopressina no organismo biológico masculino. Isso é tudo que é comprovado, gente. Isso aqui é biologia. Eu acredito, e eu falei uma vez pro Coruja, que a única vantagem de afeminar os homens de verdade seria de diminuir a população, baixar a natalidade. Mas isso geralmente é meio óbvio para todo o pessoal que já tá vendo isso empiricamente, que anda acontecendo as consequências. Mas destruir os mecanismos da testosterona, tanto pela alimentação fornecida na sociedade, ou se, por exemplo, acontecesse sabotagem na água e outros meios, também seria útil a um Estado que um dia planejasse um Estado totalitário de controle. Pois, além da falta de iniciativa que causaria na sociedade a falta da masculinidade, a falta da testosterona e todas as consequências em si, a falta da luta que advém da agressividade da testosterona masculina, a baixa desse hormônio teria uma causaria tipo efeitos como natalidade reduzida, assim, homens afeminados semelhantes a mulheres, criaria uma sociedade, com certeza, a sociedade passiva ideal dos sonhos para qualquer estado manejar tudo sem ter o risco de revoltas e tumultos. Porque, como eu citei uma vez aqui, e outras pessoas já falaram, o controle de estado policial, de uso da força, ele é muito custoso. Muito custoso. Porque se você for mesmo que você for pagar homens pra exercer uma força policial sobre, de forma injusta sobre a sociedade, uma hora os recursos pra pagar, dominar esse exército não existirão mais. Esses homens acabam se voltando contra a natureza perversa de algumas coisas e acabará tendo uma revolta contra esse próprio Estado que começou a utilizar essa força, essa mão amiga, só para vocês entenderem bem o que eu quero dizer. Então, bom, se vocês estão no meu canal, vocês já devem ter visto o meu vídeo sobre microquimerismo e telegonia. Certa vez um inscrito meu veio me perguntar nos comentários. E tá lá nos comentários. Desculpa se eu não vou lembrar teu nome agora, parceiro, que eu tô fazendo esse vídeo aqui de cabeça. Eu não escrevi nada. Eu lembro que você veio me perguntar se poderia ocorrer microquimerismo ou telegonia através de alimentação. Então, rapidamente, eu falei que eu sabia na hora. Eu disse que não sabia, mas que se houvesse, deveria ser um fato basicamente insignificante. Porém, eu estava completamente enganado. Amigo, você que perguntou isso, obrigado, cara. Porque eu fui atrás disso, sim, pessoal. Assim como, e posso confirmar que sim, como qualquer fluido sanguíneo pode mexer no seu corpo, DNA, hormônios, etc., os alimentos e água e materiais podem modificar você. Não causar diretamente um microquimerismo de afetar, mas através daquilo, da água ou do alimento, do material, isso é um percursor de uma mudança microquirêmica no seu corpo. Nossa, acho que eu falei até errado, né? Microquirêmica. Nossa, cara. Depois vocês podem me chamar de analfabeto aí, porque... Difícil falar isso. Então essa modificação através do microquimerismo, através de alimentação, água e outros materiais, ela acontece. Se você tem seu organismo modificado, até por exemplo no estado do seu corpo, numa questão de reprodução e genética, você provavelmente irá passar isso para frente. E nisso, as próximas gerações poderão não retornar ao estado biológico que somos hoje, e nem nós hoje devemos ser parecidos como os nossos ancestrais passados masculinos, por exemplo. Quero dizer com isso que imagina que essa feminilização masculina, à base de hormônios artificiais, químicos, alimentos, vão a cada prole de geração sendo repassados, chega até então ao ponto de alterações das características masculinas de forma permanente no DNA, que na consequência no organismo, isso já cito, não só em nós homens, mas as mulheres também, mas elas são sabotadas através de suas mentes, onde geralmente elas são mais fracas nesse quesito. Como já citei no vídeo sobre telegonia, o que eu quero dizer mais fraco na mente da mulher é a questão da lógica. Ela tem aversão à lógica e elas são muito mais emocionais. Então, no vídeo que eu falei de microquimerismo e telegonia, você pode entender mais ou menos com essas questões genéticas. Então, você tem a sabotagem feminina ali, basicamente, através da promiscuidade feminina. Qual elas carregam a bagunça da telegonia causada pela promiscuidade. E nós, sendo sabotados nos hormônios, uma combinação maléfica e diabólica, cara. Eu mesmo, ao ir juntando as peças, aqui lendo e indo atrás, eu percebi que eles criaram um plano científico social de engenharia para um plano de poder, tipo, digno de um filme do 007. Bom, senhores... Então, eu estarei abrindo aqui alguns artigos e lendo parte deles com vocês e explicando. Eu deixarei para vocês aqui a maioria dos links e esse vídeo eu creio que vai se tornar um vídeo não curto. E talvez possa ficar extenso, como todos que faço quando eu tento ligar coisas e explicar fatos bem explicados. Então, se você quiser acompanhar o áudio aqui como podcast, não precisa olhar na tela aqui quando eu estiver falando dos artigos, que eu vou tentar... falar de uma forma mais sucinta possível para que você que não vai estar vendo possa acompanhar. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, como eu disse que eu ia estar falando a respeito dos mecanismos da paixão, como eles são conhecidos quimicamente, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, cara, de novo aqui, eu falei no vídeo do Nicolaísmo Marianismo, não existe nada de romântico nisso aqui, cara, tudo são mecanismos químicos biológicos para a reprodução humana, assim como todos os animais. Ou você acha, por exemplo, que um macaco ou um pavão lá, ele faz uma dança lá, que nem um pavão lá, um pássaro faz uma dança pra fêmea, e a fêmea acha romântico pra caramba, e vai lá e fica com o bicho. Não, cara, não é assim. Tudo tem uma reação química biológica no corpo, entendeu? Além de outros fatos, né? Mas a química é uma coisa realmente muito forte, cara. Aquilo é uma coisa que te afeta. Então, pessoal, o mecanismo de paixão do homem e da mulher, de certa forma, eles funcionam parecidos, mas não são. A mulher, ela é dominada por um químico mais forte de um gênero e o homem do outro. A mulher, basicamente, ela é inundada de oxitocina quando ela tá atraída por um homem. E o homem, pelo mesmo fenômeno da paixão, que é um fenômeno neurobioquímico, vamos dizer assim, no homem é inundado pela vasopressina, ou seja, a mulher é inundada pela oxitocina, o homem pela vasopressina. Então eu vou estar falando sobre isso aqui. Aqui na tela eu tô com um artigo no site explicando isso por cima. Eu vou estar lendo para vocês aqui para quem não está olhando. Quando as mulheres se apaixonam, os seus corpos produzem norepinefrina e fenilnetilamina. Estes químicos aumentam o foco enquanto criam uma sensação de euforia. É por isso que as mulheres frequentemente se concentram num homem, excluindo outras coisas quando se estão a apaixonar. Elas ficam obcecadas pelo macho. Então, ó, a hipergamia seleciona e quando ela gosta, acontece esse mecanismo aqui. Então é por isso que todos os homens e mulheres se sentem extremamente alertas à espera, por exemplo, no caso de apaixonamento, por uma mensagem de texto ou um contato, ou porque é que as pessoas têm dificuldade também em dormir ou mesmo em pensar em qualquer outra pessoa quando estão no estado de apaixonamento. Bom, mas certamente não menos importante de tudo, aqui vem a explicação da oxitocina. A oxitocina é liberada em vários pontos, incluindo durante a carícia e também no sexo. As mulheres produzem muito mais oxitocina do que os homens. Os homens não a produzem nem durante o orgasmo. Em vez disso, os homens eles recebem a dopamina no lugar da oxitocina do que vem na mulher, entendeu? E é uma razão que acreditam pelo qual era menos provável que se apaixonassem por alguém só porque tínhamos sexo, entendeu? Ou seja, o homem ele não libera oxitocina na relação sexual, a mulher libera. Ou seja, ela libera oxitocina quando se apaixona e a mulher libera oxitocina quando faz sexo. O homem, quando faz sexo, libera dopamina e o homem, no apaixonamento, libera vasopressina. Ou seja, a mulher libera oxitocina quase o tempo todo, o homem libera outros dois químicos diferentes. No apaixonamento, vasopressina e no sexo, dopamina. A mulher libera oxitocina quando se apaixona e durante o sexo. Então, a oxitocina rompe as barreiras emocionais, fazendo as pessoas sentirem-se confortáveis e fazendo-as abaixar a guarda. A oxitocina é o que cria essa sensação de apego que sente-se a outras pessoas quando estamos a nos apaixonar. Quando não estão por perto essa pessoa que nós estamos apaixonada, então você não produz o químico tanto quanto se estivesse com ela. É por isso que as pessoas querem ficar perto das pessoas que estão apaixonadas. Não é romantismo, não é amor, cara. Isso aqui é oxitocina. No caso do homem, é a vasopressina. É tudo química, neurologia, biológica. É por isso que, por vezes, podemos as pessoas sentir-se viciadas nas pessoas que estão apaixonadas ou que namoram. Então, dopamina, testosterona, oxitocina, noripinefrina, fenitilamina, trabalham todos juntos para criar um ciclo de feedback do amor. O prazer sexual e o apego romântico libertam o mesmo pacote de produtos químicos, ou seja, tanto sexualmente como no caso, entre aspas, romantizar as coisas, liberam o químico, mas na verdade é uma coisa só. É só o mecanismo do ser humano de se atrair para reprodução. Esses químicos fazem no dar maior atenção à sua fonte, ao mesmo tempo que o pressionam a procurar mais dos mesmos químicos. O amor, e no caso o sexo, funcionam no cérebro como uma droga. Então, quando algumas pessoas já disseram, eu sei, estou contando aqui para vocês, paixão é um estado semelhante a uma doença mental, que é um estado que você está em vício desses químicos todos citados aqui. A mulher liberando ocitocina igual uma torneira e o homem liberando vasopressina e dopamina durante o sexo. Entendeu, pessoal? Bom, vou estar falando aqui com vocês agora um pouco mais sobre a vasopressina e mais alguns detalhes. Aqui é uma matéria do R7 que eu estou pegando como fonte. Então, pessoal, como eu citei que a mulher pura, ela é pura ocitocina. O homem já é mais vasopressina e dopamina. Então, a vasopressina é um hormônio que se destaca nos organismos dos casais que se amam. A mulher também produz vasopressina, mas é muito insignificante perto do que o homem produz. No entanto, essa substância está mais ligada ao comportamento que produz relacionamentos monogâmicos. Segundo especialistas do Instituto de Neurociência da Universidade de Harvard, a diferença entre a ocitocina e a vasopressina está associada ao fato de que a paixão tende a diminuir à medida que o apego cresce. Que o apego acontece, né? Outro estudo coordenado por Alan Fisher, realizado em 2005, analisou imagens de ressonância magnética no cérebro de 17 pessoas que se identificavam como apaixonadas. Os pesquisadores identificaram que os participantes que olhavam a foto da pessoa por quem estavam apaixonados ativavam duas áreas no cérebro associadas com a dopamina, o núcleo caudado e a área tegmental ventral. Apesar disso, excessos de ocitocina e dopamina podem levar a comportamentos nocivos para o relacionamento, como ciúmes, adultérios, comportamentos racionais e abuso de drogas. Então, parando já de ler aqui e falando por mim, você entende como isso aqui, você imagina as pessoas em estado de apaixonamento, elas estão como viciadas em drogas, entendeu? Então você imagina, cara, quando a mulher tá ali manipulando o homem, quando a mulher, ela pode escolher não liberar ocitocina com o cara. É só se a hipergamia dela não tá ligada à questão do apaixonamento, ela vai manipular inconscientemente todo essa cadeia de apaixonamento químico no cérebro do homem, vasopressina e dopamina. Entendeu? Então, as mulheres, cara, inconscientemente parece que elas desenvolveram, cara, durante os tempos aquela, como o vídeo que eu falei da tendência maligna da hipergamia. Tipo, elas aprenderam a manipular os homens através disso, só que inconscientemente. Então, voltando. Alguns médicos psiquiatras como Richard Schartz e Jacqueline Oates, professores da Escola de Medicina de Harvard, avaliam em um artigo que há mudanças inevitáveis no amor ao longo prazo. O amor apaixonado dá espaço a um amor mais profundo, mas não tão eufórico como experimentado durante os primeiros estágios do romance. Em 2011, Ellen Fisher participou de um estudo da Universidade de Stony Brook, em Nova York, que descobriu que é possível ficar loucamente apaixonado por alguém mesmo depois de décadas de casamento. Foram feitos exames de ressonância magnética em casais que estavam juntos havia cerca de 21 anos em média. O resultado foi surpreendente. Foram encontradas áreas no cérebro ricas em dopamina na mesma intensidade de que casais que estavam juntos havia pouco tempo. A conclusão foi que a emoção do romance pode permanecer enquanto a apreensão do relacionamento é deixada de lado. Reacender o fogo da paixão em relacionamentos mais longos nada mais é do que aumentar os níveis de ocitocina por meio de atividade sexual, avaliam os pesquisadores. Então, o que eu posso Cara, olha como é que é simples ligar esse fato que eu li anteriormente. Se a mulher libera ocitocina enquanto está apaixonada durante o sexo, e o homem libera vasopressina e dopamina, enquanto eles estiverem tendo uma relação equilibrada, a tendência é da mulher não desgrudar do cara e do cara proteger a mulher. Porque um dos movimentos que a vasopressina causa no homem é a proteção e etc. Eu vou estar lendo isso mais para frente. Só que o que que acontece? A ocitocina, ela é um químico que causa na mulher admiração, apego e dependência. Ou seja, tá ligado diretamente à hipergamia e à provisão do homem-alvo qual ela vai olhar. Se a gente tem o Estado com um progressismo diabólico, tirando o papel de provedor do homem e colocando o Estado como provedor do homem, eu disse isso no vídeo passado sobre a questão do como funciona a atração sexual feminina. Se a mulher sente ocitocina com visão do provedor na hipergamia, se o homem é tirado da cena e o Estado entra no lugar, a mulher ela não vai conseguir manter um relacionamento com um homem, cara, sendo que o Estado está tentar provendo porcamente as mulheres diretamente através de auxílios, de programas existenciais, a masculinidade sendo atacada, destruída. Então, cara, as mulheres elas estão sendo elas mesmas agentes de sabotagem nosso e principalmente delas, que isso está condenando elas à depressão e à infelicidade permanente. Por quê? Não existe mais aquele tipo de sociedade onde poderia funcionar perfeitamente esse equilíbrio da mulher da ocitocina e o homem da vasopressina lá. Ela protege a mulher e a mulher se sente feliz porque a ocitocina dá o sentimento de felicidade por ela estar. Tá, ela se sente dependente porque está sendo provida. Entendeu? Esse químico, essa química natural do homem, se você olhar por um ponto de vista sem maldade, parece até ser uma coisa perfeita, né? Uma coisa vai complementar a outra. Porém, todos os mecanismos sociais foram deturpados e usados para colocar isso contra as próprias pessoas. E lógico, um ser, lógico, que criou e fez as pessoas assim, ou evoluiu assim, sabe que se o polo que é mais lógico, que deveria então estar no controle dessa relação. Porque se um lado é só ocitocina, e é basicamente é uma coisa que é mais sentimental, tá ligado? Se você coloca sentimental sobre o lógico, é lógico que seres que são basicamente movidos à ocitocina não vão fazer coisas muito lógicas na sociedade, como elas já estão fazendo, aceitando o progressismo. E trocando o papel de provedor do homem por Estado, automaticamente vão fazer elas não ter mais interesse em ter relações monogâmicas com os homens. E se a ocitocina é liberada somente nesses casos que ela vê pela hipergamia o homem como provedor e libera a ocitocina nela, ela nunca vai condenar as mulheres a um desequilíbrio, às doenças psicológicas, psiquiátricas, que é o que a gente mais tá vendo, cara. Entendeu? Então tá o ciclo de relacionamento humano ali, do apaixonamento, para ele funcionar correto, tá quebrado. Entendeu? Então, basicamente, pessoal, o que eu posso dizer para vocês? É como se tem no vídeo anterior, cara. É uma sabotagem superior usando as talheres e nos afetando de tabela. Mas ainda tem os fatores que nos sabotam também diretamente. Eu vou estar falando mais para frente. Agora eu vou continuar aqui para terminar a questão do apaixonamento para vocês. Para complementar, pessoal, para você entender como o apaixonamento, o amor, essas coisas que dizem ser romântica, não é amor, não é romantismo, isso aqui é química, é uma forma que os seres humanos reproduzem. Então aqui é um complemento só para terminar o que eu tava falando ali. Então aqui, pessoal, ó, quando você tá apaixonado, seu cérebro se comporta como se você estivesse sob efeito de drogas, eu falei isso antes. Aliás, é aquele coquetel que eu disse para vocês: adrenalina, dopamina, fenetilamina, serotonina, ocitocina, vasopressina, blá blá blá. São liberadas várias substâncias na corrente sanguínea que nos impedem de pensar claramente, tomar decisões sensatas, inclusive de não sermos nós mesmos. Então, tipo, as pessoas perdem a sua própria individualidade e personalidade, cara, pra você ver. É como se você tivesse um problema de toque, transtorno obsessivo compulsivo, despersonalização. Então, pra começar, a adrenalina é a primeira substância que o seu corpo produz quando você avista ou entra em contato com uma pessoa, recebe uma mensagem, ou de alguém que você esteja afim, tá ligado? E daí que vem aquela sensação de taquicardia, atenção, mão tremendo, mão suando, e mexendo o pezinho, andando em círculo. Adrenalina, cara, é um hormônio que nos coloca em estado de atenção, entendeu? É aquele estado de atacar ou fugir. Além disso, o corpo também libera dopamina, como eu disse lá no outro artigo, que é o responsável pela sensação do prazer, uma espécie de recompensa, um estímulo. A dopamina é um hormônio do centro de recompensas e de estímulos do homem, da humanidade. Esse neurotransmissor também ajuda a formar hábitos. A dopamina, ela, cara, isso aqui é um negócio chave, cara, pra você ter. Tudo que mexe na dopamina vai fazer você, vai causar hábitos em você, porque a dopamina é uma coisa que vicia. A dopamina é o químico que faz você viciar em droga, em crack, entendeu? Em cocaína. Então, é por isso que você sente vontade de passar tempo com a pessoa de novo e de novo. É por isso que alguns relacionamentos chegam a ser obsessivos. Porque a dopamina, como eu disse pra vocês, é o mesmo químico da cocaína e do crack. Então, cara, é o mesmo tipo de sensação. Quando você não consegue tirar alguém da cabeça, pode culpar a queda de serotonina, por exemplo, no seu organismo. Ao se apaixonar, os níveis desse hormônio ficam parecidos com os de quem tem transtorno obsessivo compulsivo. O que também explica quando algumas pessoas perdem a cabeça nas relações. Então, por fim, depois que você está junto com a pessoa e aquela paixão inicial esfria, a ocitocina, um hormônio liberado após o orgasmo e também durante abraços, beijos e etc., por exemplo, acaba desencadeando a sensação de conexão com o outro. Como eu citei, ó, eu citei isso aqui antes de ler o artigo com vocês, sobre a mulher ser dependente do homem, né? Que a ocitocina é puro do feminino. Com o desenvolvimento do relacionamento, cada vez menos dopamina é liberado e também um hormônio de corticotrofina entra em jogo, que é ele que te faz se sentir desconfortável quando você fica longe do seu parceiro. Ou seja, no homem, como ele produz mais dopamina e vasopressina, e a mulher só ocitocina e menos dopamina, quando você fica longe das pessoas, longe da pessoa que você gosta, você tem menos já desses químicos em você, longe da pessoa, que vai te causar uma sensação de quê? De abstinência. Então dá aquele desespero, saudade, ah, eu é amor, tô apaixonado, tô sofrendo. Não, cara, você tá com síndrome de abstinência igual uma pessoa que parou de fumar. É a mesma coisa, cara. Então, e quando você se afasta da pessoa que você gosta, além dessa abstinência desses hormônios do masculino e do feminino, o seu corpo ainda vai lá e te dá uma descarga de corticotrofina, cara, que é um hormônio que faz você se sentir desconfortável de propósito para procurar de volta o parceiro. Ou seja, a natureza, cara, ela coloca você ali pra, cara, tá junto, reproduzir, entendeu? Então, nos homens, aumenta muito mais o nível de vasopressina, uma molécula associada a comportamentos territoriais e que faz o homem querer proteger a parceira, e que no homem também causa o aumento da fidelidade. Cara, isso aqui, cara, mano, enquanto a mulher, olha só, cara, que bizarro, enquanto a mulher, ela tá sendo inundada de ocitocina, que é só um hormônio que causa sentimento ali, entendeu, que quando ela vê um cara hipergâmico, quando a hipergamia dela, desculpa, faz ela encontrar um provedor ideal, tal, 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 e fica dependente dela, fica lá ocitocina, 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 puro sentimento, tal, tal, tal. E tipo, a própria natureza, com a vasopressina no homem, faz ele querer proteger a fêmea, cara. E tipo, proteger, e o cara fica até obcecado ali, a vasopressina mexe, causando a questão de fidelidade, cara. Entendeu? Só que é aquela questão, né? Não vai funcionar igual em todas as pessoas, porque nós sabemos que fidelidade não é uma coisa 100% certa mesmo numa sociedade monogâmica. Mas observe o seguinte, o homem é naturalmente empurrado a proteger a mulher pela vasopressina e a ser fiel, entendeu? Ou seja, para manter ali, para ele se manter perto da prole. A ocitocina na mulher empurra ela biologicamente só para satisfazer os seus próprios desejos, cara. Ali, entendeu? Causa a ocitocina como se fosse uma droga que causasse uma felicidade intensa na mulher, tá ligado? E se ela tiver cortada a ocitocina dela, ela vai sofrer abstinência, como tá citado aqui, ó. Quando você é cortado os seus hormônios do apaixonamento, é liberada a corticotrofina, que vai fazer se sentir mal, entendeu? E cada gênero vai agir de uma forma. O homem tem um pensamento lógico, a mulher tem um pensamento emocional. Então, se a mulher perde... Por isso que quando o homem perde um emprego, por exemplo... A mulher deixar de ver o homem como um provedor em potencial ali. Você já percebeu como tem taxa de divórcio quando acontece, o cara fica desempregado? Então você pode imaginar ali que a mulher teve aquela sensação de segurança de ver aquele cara como provedor. Ela tem cortado, fechado a torneirinha da ocitocina nela, cara. Entendeu? Então ali ela, e como ela teve o corte da ocitocina, a corticotrofina entra ali para deixar ela desconfortável, aonde faz as mulheres ter a hipergamia delas ativada. Opa, pera aí, cortou a provisão, hipergamia, radarzinho ligadinho, pá, tem que sair daqui, tem que vazar, achar outro. Isso é natureza, cara, isso é natureza biológica. Olha, cara, isso aqui tá citado em artigos, cara. Agora você vem querer falar de marianismo, você vem querer falar de romantismo, você vem querer falar de coisas... metafísicas, cara. Cara, não é bem assim, cara. Tudo tá ligado a um mecanismo do todo, cara. Tudo é feito por um motivo. Não tem. Cara, a maior cagada que levou a gente tá aqui onde a gente tá hoje é a porra da relativização das coisas. Entendeu? Não existe nada. Se as pessoas fossem mais lógicas, cara, e não entregassem assim as coisas na mão de pessoas emocionais que não, cara, não raciocina para nem para botar naqueles brinquedinhos, botar o círculo no círculo, muitas das coisas que a gente estaria passando hoje não estaria acontecendo. O que eu posso citar para vocês aqui, principalmente o caso da misandria atual da sociedade. Então, pessoal, o amor e a conexão feminina. Todas as mulheres têm a mesma base instintiva. Fim de história. Todas as mulheres experimentam amor e conexão de forma fundamentalmente idêntica, como sinergizada pelo estrogênio, que não é o mesmo que o amor masculino, que é sinergizado com a testosterona. O amor feminino é, para o homem, o mesmo que como você se sentir em direção a um animal de estimação amado, exceto que, para o homem, um animal de estimação não vale fornecer bens e serviços. Isso ocorre porque o amor feminino é baseado, como disse, em ocitocina, que é sobre o vínculo e dependência. No entanto, a ligação de ocitocina pode mudar muito rapidamente. É por isso que as mulheres que não podem ser intrinsecamente leais. Ou seja, enquanto... Cara, olha que bizarro. Enquanto a vasopressina empurra o homem para ser protetor e leal, a ocitocina, se ela não for uma fonte constante, impede a mulher intrinsecamente dela ser um ser leal, entendeu? Será que isso já era uma coisa vista empiricamente por algumas religiões ou algumas sociedades que tentavam controlar um pouco as fêmeas? Será que isso já não começa a fazer para mim, começa a fazer um pouquinho de lógica. Então... Se as mulheres não podem ser leais intrinsecamente, naturalmente, elas permanecem leais apenas quando as condições exigidas da ocitocina estão presentes. Uma vez que, se essas condições mudam, a sua sensação de lealdade vai pro saco. Elas não têm nenhum sentido de o que foi feito por elas, apenas o que você está fazendo no momento, ou seja... Cara, foda-se se você se matou, se sacrificou por talher. A natureza, a biologia, a ocitocina, tudo isso daí vai fazer ela cagar pra isso. Porque ela só vai ver o que está sendo feito atualmente, como eu citei ali um pouco pra trás. Opa, cortou minha provisão? Opa, cortou minha ocitocina? Caralho, tô me sentindo mal pra caralho. Eu não tenho lógica, eu sou emocional. Cara, foda-se, vou caçar outro trouxa. Você vai sofrer, vai chorar, vou levar teu filho embora? Tô nem aí. Entendeu, pessoal? E o amor masculino, como eu disse, baseia-se na vasopressina, o que cria uma sensação incrivelmente poderosa de devoção e sacrifício, que permanece quase permanente. Porque só o cara tendo a mulher como auxiliador e fonte de sexo ali, naquele período que ela está permanentemente perto dele, é essa sensação que ele vai ter, ele vai querer se devotar e sacrificar por aquilo que ele está com ele. É por isso que os homens podem entender conceitos como justiça e lealdade. Como eu disse anteriormente, a vasopressina faz criar essa reação neurológica. E é também a razão pelo qual faz os homens serem possessivos, protetores e também até obsessivos em relação a seus pertences e, por extensão, propriedades, e estende-se isso a companheiros, a companheiras, né? Então, isso já não é uma questão mais a ser discutida. Isso aqui é um fato biológico, é biologia. Aí vai vir o pessoalzinho querer relativizar a biologia ou relativizar a ciência exata. É que eu já falei uma vez, tente relativizar a ciência que vai dar merda. Da mesma forma que se eu relativizar falando que 2 mais 4, 2 mais 2 não é 4, que 2 mais 2 é 5, experimenta para você ver, tentar construir uma ponte com uma matemática relativizada igual essa aqui que eu falei, para ver se a ponte vai ficar de pé. Bom, pessoal, então, até ali, eu dei uma ideia para vocês sobre a química mental, neuroquímica, que causa o tal romantismo, que causaria o tal amor, entendeu? Que no nosso corpo carnal, de carne humana, nada mais é que, como qualquer outro animal, assim como todas as outras coisas acontecem com os animais, igual a telegonia e o microquimirismo, não é só porque a gente é dotado de uma consciência intelectual, inteligente, superior, que nós, como seres biológicos, não vamos ter os mesmos processos que a maioria dos animais tem e são. Então, o que leva ao fato de eu estar falando, fazendo um vídeo sobre a sabotagem do homem na genética? Se vocês entenderam, ó, no vídeo anterior, se você viu o vídeo anterior sobre a questão ali do apaixonamento feminino ser narciso e etc., eu falei que a mulher se apaixona pelo homem, pelo narcisismo, de quando o homem se devota a ela, fazendo ela sentir o ego massageado. Então você pode ver ali que a vasopressina, como ela causa a devoção e adoração, isso casa com a questão de como o apaixonamento feminino funciona na base do ego. Então o homem protege, devota a mulher e tal, e ela se mantém ali, no caso, se eu for tirar a hipergamia fora e a provisão fora, sobra isso. A mulher sente sentimentos como ela é adorada no seu ego. E o homem, quando tá junto com a mulher, ele faz isso naturalmente por causa da vasopressina. Então, cara, nós, homens, somos naturalmente programados para ser mangina. Cara, então, tipo, a única forma de você não se tornar mangina é você fugir do apaixonamento. Então, cara, veja o apaixonamento como um bagulho terrível pra sua vida. Se você não quer ter hoje, por causa que isso se tornou terrível, por causa do contexto moderno da sociedade de hoje. Pelo contexto de leis de divórcio, de falsa acusação, tomada de bens, transferência de renda, tudo que você conhece. Todo o mecanismo natural do encontro humano para relações e reprodução, na sociedade desse estado oculto, tornou-se uma fonte de desequilíbrio e de estorno, de tomada de recursos das pessoas. Então, tipo, é uma sabotagem social já nesse caso. Então, eu vou falar aqui para vocês a respeito da sabotagem genética que nos está acontecendo desde quando, não faço ideia, mas eu vou estar trazendo o conceito aqui para vocês entenderem comigo. E que nem eu falei no vídeo anterior, a mulher, se o homem não é masculino, é afeminado, sojado, ela vai criar repulsa aquilo de lá, entendeu? Então, ou seja, tudo aquilo que é masculino, que faz a sociedade funcionar, que é a masculinidade do homem, ser o papel dele, a mulher o dela, eles estão tornando através do progressismo que, ser macho tóxico, isso, aquilo, tal, masculinidade frágil, tal, e sabota ali também as relações humanas. Só que não adianta só você sabotar o homem na ideologia. A mulher, você consegue enganar ela ideologicamente, ela é um ser emocional. A lógica dela é totalmente inferior à lógica do homem. Porque, como vocês viram, até as questões químicas, biológicas, são diferentes. A gente não é igual. A gente somos da mesma espécie humana, mas não somos iguais. As fêmeas e os machos são diferentes. Então, mesmo que você quiser igualar, quero virar mulher e uma mulher quer virar. Não, você não vai virar, porque o seu cérebro, a neuroquímica sua, vai funcionar sempre como de mulher e o do homem como de homem. E acabou. Não tem chorinho que não, cara. Isso aqui é biologia, cara. Já falei, vai relativizar essa porra aqui? Não funcione assim, né, jovem? Então, como eu citei, o homem não adianta só você atacar na ideologia. Você tem que mudar o homem através... Se o homem é lógico, você não vai conseguir enganar o homem, porque o homem, como eu disse, a testosterona, se ela é o que faz o homem ter iniciativa, agressividade e lutar, você não vai conseguir empurrar ideias e coisas à força nos homens. Porque os homens se revoltam, os homens lutam, os homens, eles sempre foram assim. Eles têm a questão da liberdade individual, principalmente a questão de propriedade privada. Então, como que eu faria, então, para, já que as mulheres eu consigo usar ideologia, mas nos homens não? Primeiro, é só eu controlar a sexualidade, dominar as mulheres e foder o relacionamento dos dois, que daí eu já consigo controlar os homens indiretamente. Porém, isso, o Estado é muito esperto. Ele pensou assim: se eu controlar a sexualidade das mulheres, os homens vão ficar sem sexo, eles vão começar tudo a se matar, violência, vão querer tomar as fêmeas, vai ter guerra, vão se revoltar contra o Estado, blá blá blá. Então, o que vocês acham, por exemplo, se a gente afetasse a masculinidade dos homens, tirassem tudo aquilo que faz o homem ter iniciativa, a vontade de lutar, questão de liberdade e tal, mas sem pôr uma ideologia no homem, já que a maioria deles não ia conseguir aceitar? Então vamos fazer o seguinte, vamos transformar todos eles em seres femininos? E aí entra a química e a sabotagem genética. Então, pessoal, existe um composto chamado bisfenol. Eu vou estar lendo para vocês sobre ele e como ele afeta a testosterona dos homens. E existem bem mais coisas que afetam a sua testosterona que eu vou estar citando aqui. Então, se você está achando o vídeo longo já e acha que está para acabar, não tá bem para acabar ainda não. Mas eu garanto para ti que eu vou te passar informações aqui que vão fazer até pessoas aí que sabem algumas coisas ficar meio cabreira, cara. Então, vou começar aqui explicando o bisfenol para vocês. O bisfenol, gente, é uma substância química orgânica encontrada em plásticos e também chamada de BPA. Também é encontrado em muitos outros objetos, como em CD-ROM, DVD, peças de computador, tinta e entre outros. O contato com o bisfenol ele pode ocasionar doenças cardíacas, segundo um estudo realizado na Inglaterra. Principalmente quando a pessoa apresenta tabagismo, pressão alta e colesterol altos. Também pode provocar tumores, infertilidade, cânceres, câncer de intestino, principalmente diabetes. As embalagens plásticas também apresentam eftalato, que ele amolece o plástico e aumenta o efeito do bisfenol no corpo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, Anvisa, proibiu a venda de mamadeiras feitas com bisfenol porque estavam causando muitos problemas de saúde em crianças. Não sei se vocês lembram daquelas mamadeiras que tinham o bico marrom escuro, que antigamente, quem ali antes do meio dos anos 90 para trás, lembra que a chupeta das crianças era feita de uma borracha meio marrom. Aí que depois trocou tudo por bico de plástico transparente, chupeta com bico de plástico transparente. Então, tudo aquilo que era marrom escuro era bisfenol. Então, nossa, gente, me perdi onde eu tava aqui. Então, pode acontecer problemas, isso que tava ocasionando problemas no sistema nervoso de bebês e afetando o crescimento cerebral e também provocando hiperatividade, ou seja, transtorno de déficit de atenção hiperativo, o famoso TDAH. Outros países já haviam proibido a comercialização, como Canadá, Costa Rica, Dinamarca e Estados Americanos do Norte. O bisfenol, ele é um xenoestrogênio, ele imita o hormônio feminino. Vocês entenderam? Então vamos aí. E por isso, a possibilidade de câncer de mama aumenta nas mulheres, mas nos homens podem também ocasionar câncer de próstata. Além da diminuição do pênis e redução do espermatozoide. Ou seja, se você está sendo bombardeado por bisfenol, cada geração do homem vai diminuindo o pênis, vai diminuindo a contagem de espermatozoides. E durante a própria vida do cara que ele está consumindo e sendo bombardeado de bisfenol, isso também vai acontecendo com ele durante a vida. Outro estudo constatou que os efeitos são muito grandes também nas gestantes, pois ele se encontra 5 vezes mais no líquido amniótico de uma mulher grávida. Também pode provocar a endometriose, dificultando a gestação. Então, para evitar o contato com essa substância, pessoal, é necessário tomar algumas providências, tipo como usar garrafas e recipientes de vidro. Cara, achei que é meio chato, mas tipo, um esquentar alimento em pote de plástico, de silicone, essas coisas, entendeu? Tipo, cara, você tem que ter refratário de Marinex, sabe? Que é uma forma, são potes de vidro que você pode esquentar, que não é vidro, não é plástico. Então, tipo, olhar a água, tá ligado? Tipo, evita tomar água de garrafa de plástico. Cara, principalmente refrigerante, tipo, sabonete líquido, tá ligado? Que você, cara, isso fica armazenado em plástico. Tu vai botar isso na mão e entra nos teus poros, bisfenol entrando em você. Cara, só que se você parar pra pensar, mano, cara, é muito difícil você desvencilhar disso daqui. Porque você pode estar até usando na tua casa com esse recipiente de vidro, evitando as coisas. Mas, cara, tudo que você tá comendo, bebendo, tá sendo fabricado e transportado em recipiente de plástico. Ou seja, a gente tá recebendo bisfenol, cara, a rodo. Por mais que a gente tente evitar. Ou seja, a gente tá sendo bombardeado com isso aqui. E ainda falando sobre bisfenol, o cuidado deve redobrar com bebês, né? Jamais esquentando leite, tipo, no banho-maria, colocando a mamadeira no banho-maria. Tipo, quem teve filho sabe como é que é. Bota o leite na mamadeira, né? Bota a panelinha com água no banho-maria e bota a mamadeira pra esquentar o leite ali. Cara, você já tá envenenando teu filho fazendo isso aí. E, tipo, comprar produtos certificados, né, cara? Não vai comprar aqueles potes lá da China, lá que você nem sabe de onde veio, bota aquilo no micro-ondas. Aí você vai acordar com 2 tentáculos na costela, não vai nem saber por quê. E, tipo, cara, não deixa criança ficar mordendo esses mordedores, essas paradas aí com bisfenol. Imagina seu sobrinho ficar chupando essa porra, mordendo. Então, vai acabar indo pra criança. Então, pra vocês verem que, tipo, aqui, ó, que nem na imagem aqui. Ó, tem pote de plástico, garrafa d'água, madeira, garrafa PET, frasco de remédio. Cara, tudo é feito no plástico, cara. Tudo, tudo, tudo. Aí a gente pensa assim, pô, eles mudaram as embalagens de vidro pra plástica pra evitar quebra no transporte. Será? Será que era só isso? Não tenho tanta certeza mais. Pessoal, uma das consequências de você estar sendo feminilizado é a diminuição da testosterona em você. E também, se nós homens somos afetados nessa diminuição de testosterona, imagina as mulheres que mal têm testosterona, entendeu? Então, o cortisol por exemplo, a testosterona são coisas que se anulam, tá ligado? Tipo, a testosterona, mas se ela tá... É tipo, você soma igual a zero, tá ligado? Uma vai quebrar a outra. Então, homens com alta testosterona podem negar os efeitos do cortisol e executar relativamente bem tarefas sob muito estresse. Mulheres, as quais produzem uma quantidade ínfima de testosterona nas suas glândulas suprarrenais, uma vez ficam sem testosterona nas suas glândulas adrenais, elas começam a produzir adrenalina no lugar de testosterona. Se a mulher fica sem testosterona, para substituir, ela vai produzir adrenalina. E com a produção contínua de adrenalina, ocorre, por exemplo, os casos de ansiedade generalizada, ataque de pânico. E é por isso que quando o estresse é constante e insuportável, por exemplo, para as mulheres, elas ficam incapazes de tomar decisões ou ações. Elas ficam paralisadas. Então, atente-se comigo aqui. A falta de testosterona causa a inanição, entendeu? Porque... O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Se a testosterona está em ausência, vai aumentar o hormônio do estresse, que é o cortisol. Então, isso causa a inanição e a paralisia, por exemplo, nas mulheres. Porque elas geralmente são mais passivas, tá ligado? E naturalmente as mulheres têm testosterona menor. Então a gente chega à conclusão que quando a testosterona, ela é um hormônio da motivação e da ação, cara. Entendeu? Ela é um hormônio que mantém você sob o controle em situações de estresse extremo, mantendo, nesse caso então, a sua racionalidade, o seu foco, entendeu? Entendeu? Tipo assim, aí você imagina o homem sendo afeminado, tendo a testosterona destruída. Você tá causando a baixa da testosterona e naturalmente o cortisol vai substituir a testosterona, tanto no homem quanto na mulher. Então você consegue observar que mais recentemente, nessas últimas 5 décadas, por exemplo, aumentou os casos de ansiedade, depressão, ataque de pânico, transtorno obsessivo compulsivo, geralmente mais nas mulheres. É porque tantas mulheres estão, você consegue notar tão, parece que tem mais, cara, mulheres borderline, cara. Todas aquelas coisas psiquiátricas, psicológicas, tá ligado? E tipo, por que aparece mais nelas, então, na minha teoria? Porque elas têm menos testosterona. Se você tá sabotando a sociedade no geral, principalmente em visão principal a gente, nós homens, elas são afetadas em dobro, porque elas têm bem menos que a gente desse hormônio. Então, por isso que você vê as mulheres colapsando emocionalmente, entendeu? Então, é aqui que tá a questão em que eu e o Coruja, na conversa, chegamos a essa questão que só analisando coisas empíricas, mas que na biologia, na química, é comprovado que a testosterona que é o que faz o homem ser masculino, a masculinidade é o hormônio da ação, da vontade, da luta, da proteção, do combate, entendeu? Então é bem importante vocês entenderem isso aqui, porque isso aqui dá embasamento tanto para vocês entenderem quanto para vocês poderem estar falando isso para alguém que vier para você com argumentinhos de dívida histórica, bababá e os caralho a quatro. Então, pessoal, citando a questão de testosterona, aumento do cortisol, aí então causa depressão, inanição, entendeu? Mais nas mulheres, muito mais mulheres do que nos homens. A baixa da testosterona causa também a você uma capacidade menor de aguentar situações de extrema pressão. Então, eu vou estar falando um pouco sobre essas questões de ansiedade, também um pouco de depressão. Então, ansiedade e depressão são fenômenos que são bioquimicamente relacionados. Experiências negativas provocam liberação de neurotransmissores capazes de modular impulsos nervosos que disparam o estresse, mecanismo fortemente influenciado pelos hormônios sexuais. E eu falei, testosterona, ocitocina, vasopressina, entendeu? Níveis baixos ou muito elevados, por exemplo, do estrogênio feminino, causam quadros depressivos em mulheres suscetíveis. Aqui, e tá falando que níveis baixos nas mulheres causam depressão. Muito elevados de estrogênio também causam depressão. Então, se você está jogando hormônio pra caralho no homem e na mulher, você está mexendo, você está provocando o que é o hormônio feminino? Estrogênio? Vai acabar. Que é o que usa, que o bisfenol libera. O bisfenol, por exemplo, ele é igual ao estrogênio. Então, você está jogando estrogênio na galera. Isso vai estar causando, além de tudo aquilo lá que eu falei de iniciativa, problemas depressivos nas mulheres e também só nos homens, só que talvez de uma forma menor, porque como eu disse, o homem, ele é um nível de testosterona para você derrubar do homem é muito maior que da mulher, e a mulher então é a primeira a tomar paulada na nuca. A testosterona protege contra os efeitos deletérios das experiências negativas e da depressão por reduzir a liberação de cortisol, hormônio produzido pelas suprarrenais na elaboração do mecanismo de estresse. A sensação do medo ativa a resposta ao estresse com mais intensidade no sexo feminino. Ou seja, a mulher, ela é muito mais afetada pelo medo. Ela produz muito mais cortisol do que o homem. Em testes nos quais espectadoras de ambos os sexos são colocadas diante de imagens assustadoras, as mulheres apresentam um aumento mais intenso da frequência cardíaca e da sudorese nas mãos, e maior ativação de uma área cerebral denominada amígdala, estrutura central da configuração das reações do medo. A qualidade da experiência negativa provoca reações particulares segundo o sexo. Por exemplo, testes em que mulheres e homens devem executar tarefas intelectuais diante de uma banca de examinadores levam a maior a produção de cortisol, esse hormônio do estresse, em homens. Já nos testes de rejeição social, em que homens e mulheres são excluídos dos grupos pelos examinadores, as mulheres recebem concentrações mais altas de cortisol. Então é o seguinte, ó, só de ler isso aqui, cara, você já começa a linkar outros assuntos. Por exemplo, como que a mulher, quando você não curte a fotinha da mulher no Instagram lá e rejeita ela, fala uma coisa no comentário, a mulher recebe uma descarga de cortisol absurda. Por isso que elas perdem o controle quando são rejeitadas, entendeu? E olha só, cara, que interessante. Então, a tendência masculina é de reagir ao estresse com impulsos de agressividade e de expressar com clareza as insatisfações. Enquanto as mulheres tendem a ser mais contidas, a diferença de tendências coloca-as em risco de desenvolver depressão, ansiedade e distúrbios alimentares, enquanto nos homens o risco é de violência e abuso de drogas. Beleza, olha só então, se você abaixa a testosterona do homem também, como aqui no caso, por exemplo, você vai aumentar o cortisol do homem também, ele vai ficar estressado, vai causar depressão no homem. E a mulher também com estrogênio pra caralho vai ter depressão, ou seja, tô colocando hormônio feminino pra todo mundo comer igual, tanto homem quanto a mulher, mas todo mundo vai desenvolver a mesma coisa, só cada um reage diferente. Então, a mulher ela vai ficar cada vez mais passiva, deprimida e ansiosa, ter bulimia, distúrbio alimentar, enquanto no homem vai aumentar a agressividade da mesma forma, como se o cara tivesse com testosterona muito alta também. Isso, e vai levar o homem a abuso de drogas, de coisas para fugir da depressão. Porque parece que a relação aqui é que o homem busca mais fugas, às vezes, do que as mulheres. Então, considere aí abuso de drogas como abuso de bebida, abuso de drogas, abuso de vícios como jogo, pornografia, etc. Então, experiências em seres humanos e outros primatas mostram que o aumento súbito dos níveis de testosterona na puberdade masculina coincide com a instalação de comportamentos agressivos e antissociais. Os ovários também produzem testosterona, mas em concentrações 20 vezes menores. Quando as mulheres fazem uso de testosterona, também tornam-se mais agressivas. Como nenhum fenômeno biológico encontra sentido se não for analisado à luz da evolução, a justificativa para a diversidade sexual dos distúrbios mentais mencionados deve ser procurada no passado remoto de nossa espécie. Nas fêmeas, a pronta ativação dos circuitos cerebrais envolvidos nas reações de medo certamente foi útil para elas na hora de fugir do perigo para proteger a prole. Então, ou seja, quando a mulher, a evolução humana fez com que a mulher, a natureza, fez a mulher sentir mais medo de propósito. Porque como a mulher é o ser reprodutor, que reproduz mais da espécie, ela, se ela não tivesse medo demais, natural, ela não, por exemplo, ela não teria a reação, por exemplo, de em vez de pegar uma arma e lutar contra um agressor, em vez do homem fazer isso, ela simplesmente pegaria a prole e sair, o medo faria ela fugir. Ou seja, garantia aquela descendência, sendo que o homem já estaria com a vasopressina garantindo a proteção, entendeu? Então, nos machos, a agressividade ela é crucial nas disputas de territórios e também pelas lutas pela posse das fêmeas. Então, cara, olha como é que você linka toda essa questão química, essas coisas, de uma forma que é muito interessante. Cara, isso aqui é tipo assim, a mulher, exceção, tal coisa, exceção, cara, você vai lutar contra a biologia, os fenômenos químicos, biológicos do seu corpo, com historinha, cara. Cara, é assim que funciona. Isso aqui é a vida. A gente tava brincando hoje aqui de Animal Planet, só que de seres humanos, né? Então, esse é o momento que eu pego algumas pessoas aí, dou aquela rasteirinha filho da puta e vou jogar todo mundo com a perna pra cima de costas no chão. Senhores, vocês podem falar assim, nossa, minha testosterona tá baixa, cara. Eu vou malhar pra caralho, mano, tá ligado? Vou tomar meu whey protein, vou puxar um ferro ali, vou ficar macho. Caralho, tá ligado? Cara, que vocês sabiam que o pessoal tá colocando, substituindo as proteínas animais e outros tipos de coisas, de alimentos, principalmente em suplemento de academia, é, o pessoal da, colocando, socando farinha de soja em suplemento alimentar, principalmente de pessoal que faz academia. E vocês sabiam que não é mais um mito, cara. A soja, ela assim como o bisfenol do plástico, ela causa um aumento de produção de hormônio feminino. O estrogênio é um estrogênio vegetal nos seres humanos. Então eu vou estar lendo aqui a respeito de um post de um rapaz que pegou uns estudos gringos e traduziu aqui. Esse link aqui vai estar também em inglês lá, mas isso aqui é a parte traduzida para você, para mim ler para vocês. Então, os malefícios à saúde do consumo de soja são reiterados em um novo estudo da Universidade de Connecticut, que destaca a importância de evitar a soja a todo custo. Pesquisadores da universidade descobriram que os homens que consomem proteína de soja em vez da proteína de soro de leite para recuperação muscular e experiência de crescimento consideráveis têm consideráveis reduções de testosterona por consumir soja, bem como aumentos significativos nos níveis de cortisol, de novo, o hormônio do estresse. Então, publicado no Journal of American College Nutrition, o randomizado estudo cruzado controlado por placebo analisou a forma como a suplementação de soja afeta os níveis de testosterona, cortisol e hormônios sexuais de ligação à hormonoglobina em homens que praticam exercício de resistência e treinamento. Eles compararam esses efeitos aos provocados em homens que completam o ciclo utilizando soro de leite em vez de soro de suplemento de base de soja. Para a pesquisa, 10 homens capacitados em resistência em seus primeiros 20 anos tinham seus hormônios avaliados em conjunto com uma dieta suplementar atribuída. Os homens foram divididos em 3 grupos, um isolado recebendo soro, um recebendo somente soja e o último a receber um composto à base de farinha e maltodextrina, que era outra coisa, não era nenhum dos dois, não era soja e não era soro de leite. Os homens não foram autorizados a tomar qualquer outros suplementos. E vegetarianos, veganos, indivíduos que estavam consumindo dietas ricas em proteínas foram excluídos. Ou seja, não foi os veganos, vegetarianos, frufruzinho lá, foi tudo para escanteio. Então, durante 2 semanas, os homens foram instruídos a ingerir 20 gramas de suplemento atribuído a cada manhã. Ao mesmo tempo, os participantes foram instruídos a realizar 6 séries de agachamento, exercícios de resistência e, tipo, usando 80% da capacidade de seu peso de elevação. No final do período de 14 dias, os pesquisadores coletaram todos os exames de perfis hormonais de cada um dos homens e compararam. Eles descobriram que, em comparação com os homens suplementados com soro de leite, aqueles que tomam soja não necessariamente produzem mais estrogênio. Eles fizeram, no entanto, experiência de viram que existiu diminuição dos níveis de testosterona e níveis elevados de cortisol, uma combinação mortal que pode deixar os homens em riscos de ganho de doença e ganho de peso. O baixo nível de testosterona e os níveis de cortisol elevado também são geralmente atribuídos ao fenômeno da feminização ocorrente em homens, que às vezes leva a doenças como secreção mamilar, aumento na mama e ondas de calor. Ele também pode conduzir a função da tireoide inibida, perda de massa óssea, distúrbios de sono e diminuição da função sexual e problemas reprodutivos. Aqui em aspas o citado, né, da pesquisa. Nossos principais resultados demonstraram que 14 dias de suplementação com proteína de soja parece testosterona no soro parcialmente cega, escreveram os autores. Além disso, o soro de leite influencia a resposta do cortisol após uma sessão aguda de exercício de resistência por embotar o seu aumento durante a recuperação. Então, ou seja, a soja, ela turbina o cortisol no corpo do homem. Ou seja, o cortisol por si anula a testosterona, entendeu? Então, tipo, além a soja, ela tem um pouco de hormônio feminino, de origem vegetal, mas não chega a aparecer em exames. Porém, o pouco efeito que esse hormônio feminino tem sobre o cortisol do corpo do homem destrói a testosterona dele. E é isso daí que tá no seu pozinho do whey protein aí, parceiro, sabor baunilha, essa coisa que tem cheiro de sapato velho aí. Então, A questão é, homens, ignorem a soja e fiquem com o soro de leite. Pelo menos vocês aí que fazem academia para um crescimento muscular ideal e manutenção de hormônio, né? E, em outras palavras, né, cara, a testosterona pode parecer, tipo, ser apenas uma coisa de macho, mas é um hormônio vital pro crescimento, cara, reparação, formação de glóbulos vermelhos, ciclos de sono saudável, função imunológica e além de função sexual. Baixos níveis de testosterona também tem sido associado à função de tireoide baixa, ou seja, hipotiroidismo, que se traduz em fenômenos de, por exemplo, metabolismo muito, muito lento. Outro efeito colateral indesejado e comum do consumo de soja. Função baixa da tireoide leva também à perda do libido em homens. Não só nos homens, mas também nas mulheres. Então eu vou citar aqui a respeito de um pequeno estudo para estar complementando a questão do que o cortisol, a testosterona, elas têm ligações, uma ligação científica. E todas essas citações aqui eu vou estar deixando o link para vocês. Então, pessoal, um estudo publicado na revista Hormônios e Comportamento forneceu evidências para que o chamado eixo hormonal de testosterona e cortisol seja provado. Os pesquisadores mediram os níveis hormonais em 57 homens que foram colocados um contra os outros em uma competição individual. Seu cortisol e níveis de testosterona foram medidos após a concorrência. Os homens que perderam foram perguntados se eles queriam competir de novo. Todos os homens que recusaram tinham altos níveis de cortisol e teve uma queda significativa em sua testosterona. Os pesquisadores acreditam que essa é uma resposta hormonal que prepara o corpo para responder ao estresse, escapando do perigo. Então, o Dr. Choskis diz, é difícil encontrar uma evidência que prove que a testosterona em si reduza o estresse, mas é comprovado que funciona a relação de testosterona e cortisol, principalmente, com certeza, nos homens. Então, um estudo publicado no Journal of Physiology descobre que altos níveis de estresse em cobaias resulta em alta cortisol, baixa testosterona e o aumento do comportamento de ansiedade. Quando foi introduzida terapia de substituição por testosterona, os comportamentos de ansiedade foram todos embora. Então, cara, o estresse mexe com o libido, causa infertilidade e o cortisol inibe a testosterona. E você vê que esses dois químicos, eles têm uma relação. Que a relação aqui do estudo diz que o que acontece? Como uma resposta até de sobrevivência do homem, quando o homem está competindo por algo, alimento, está tendo ali alguma coisa que preocupa ele, o cortisol sobe, a testosterona desce e mantém o cara numa questão de visão de túnel, coloca o cara num foco único, tá ligado? Então, se você aumentar a escassez de recurso, colocar o homem numa situação de estresse constante, a testosterona do cara também vai pro beleléu. Pessoal, e também aqui eu tenho um estudo gringo aqui, ele é pago para abrir completo, mas pelo todo que eu consegui ler, pelo prefácio dele aqui, quanto mais tempo o homem também ficar sem fazer sexo, a testosterona dele vai caindo, entendeu? E quanto mais ele faz sexo, mais a testosterona aumenta, entendeu? A testosterona fica alta durante e um certo tempo após ter relações, entendeu? Então, vou citar aqui, por exemplo, o prefácio para vocês. Isso aqui foi comprovado um estudo prolongado relacionado aos níveis de testosterona no plasma do homem durante o coito. É relatado em indivíduos do sexo masculino. Os níveis de testosterona em amostras colhidas durante e imediatamente após a relação sexual foram significativamente maiores do que os encontrados em homens em condições de repouso. Uma diferença significativa não foi aparente entre as medidas de testosterona tomadas antes e depois do orgasmo. E o coito não apareceu afetar os níveis plasmáticos do hormônio luteinizante. Não sei o que é. Um ritmo unicameral acentuado foi observado nos níveis de testosterona, que tendiam a ser mais altos no início do dia. a masturbação não tem efeito significativo em níveis de testosterona na maior parte dos indivíduos ali. Então aqui a gente tira conclusão também, cara, que aquele pessoalzinho que fala de NOFEP, os camba 4, cara, não muda porra nenhuma no testosterona, tu ficar passando vontade e não jogar um leitinho fora, cara. O que fode tua cabeça é a questão de vício em pornografia, que vai mexer com o centro de recompensa da sua cabeça, que a gente tá falando de dopamina. Beleza, gente? Então isso aqui é só uma curiosidade relacionada à questão do testosterona, pra deixar pra vocês aqui. Vai estar o link disso aqui pra quem quiser ver também. É, pessoal, então como eu tava dizendo no vídeo, falando do vídeo, a sabotagem. Então, pra quem tá vendo a tela, já vai ficar, cara, vai falar assim, caralho, mano, não, isso aqui é sacanagem, não pode ser. Não, pode ser sim. Você já parou pra pensar que as mulheres tomando injeção de hormônio, lá, tomando progesterona, não sei, estrogênio, tomando comprimido, no dia seguinte... Na realidade, cara, todos os medicamentos que nós tomamos, eles acabam saindo grande parte dessa química na nossa urina e nas nossas fezes. Então, você já parou pra pensar que... Você acha que toda essa química que sai do nosso corpo, ela vai pro esgoto? O esgoto é a água e essa água vai pra algum lugar? E você sabia que as empresas de saneamento, que o setor de saneamento já é um setor precário para caralho no país, mal entrega água decente para as pessoas, por exemplo, na SEDAI, lá do Rio de Janeiro, que o pessoal abre a torneira, parece que está saindo água com barro da torneira, só que é uma água com cheiro ruim, é porque vocês não sabem. Mas a parte da água de alguns lugares, as pessoas tratam a própria água do esgoto, lá de urina e fezes, e reutilizam essa água de volta para a sociedade. É um processo bem extenso de tratamento, saneamento básico ali, que eles podem tanto jogar essa água fora, descartar a água tratada no rio, ou fazer essa água ficar potável o suficiente para retornar para o consumo. Entendeu? Porém, as métricas do que é água potável é determinada por quem? Pelo nosso excelentíssimo governo bananil, né? Existe uma norma de uma lei lá que diz que a água ela só precisa de duas coisas para ser considerada potável. A água não pode estar turva e contaminada com pesticida, agrotóxico, e o pH da água tem que estar neutro. Ou seja, eles não sabem nada de questões químicas, etc. Entendeu? Então, cara, todo o hormônio, todo o químico que entra no corpo, corpo humano, sai na urina, vai para a água. E essa água retorna para a gente. Ou seja, hormônios na água potável que você tem na torneira da sua casa, que eu tenho na torneira da minha casa. Tudo está retornando, cara. Pode estar retornando para você ou não, mas a água do sistema público de saneamento básico e abastecimento não tem um tratamento para isso. Então, cara, você está sendo bombardeado de todo lado, cara. É na comida, é nos utensílios, no plástico. Nossa, cara, mano, cara, é revoltante isso aqui, cara. Eu vou estar lendo um pouquinho aqui sobre essa questão da água contaminada com químicos e hormônios. Muitos desses compostos se enquadram no grupo dos desreguladores endócrinos, substâncias que alteram o sistema hormonal e causam efeitos adversos à saúde. Ou seja, cara, você tá sendo sabotado, tá ligado? E, tipo assim, os desreguladores endócrinos químicos estão sendo cada vez mais associados ao aumento da incidência de doenças não transmissíveis, como, por exemplo, doenças de tireoide, causa obesidade, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer. Vários tipos de desreguladores podem interagir com o sistema reprodutor feminino, também causando doença nas mulheres. Entre os efeitos provocados, pode-se citar a puberdade precoce, a síndrome de ovários policísticos e a falência ovariana prematura, ou seja, a esterilidade feminina também. Isso sem contar com a mistura no organismo de dois ou mais desreguladores com mecanismos de ações parecidos, o que pode ocasionar coisas tão graves que ainda não têm efeitos estudados. Gente, isso aqui é um negócio tão bizarro de grave, que é um negócio que ninguém fala, que é silencioso, ninguém comenta. Tanto nós sendo afetados com toda essa química de medicamento, hormônio, voltando na água e nós consumindo, essa mesma água que está indo para a gente beber, que volta talvez para você beber, ela está sendo jogada também num rio. E da mesma forma que a gente absorve os químicos e hormônios, nos rios tem peixes, tem outros animais. Então toda a cadeia dos animais também vai sendo afetada nisso. Então, tipo, imagina, você vai comer um peixe no rio, que tá lá 20 km de distância, lá no interiorzão da puta que pariu. E esse rio passa dentro de São Paulo. A Sabesp vai lá e joga todinha aquela água tratada porcamente, não vai filtrar isso aqui. Ou seja, tá despejando, cara, hormônio lá no rio. Os peixes, os crustáceos, os moluscos, sei lá, qualquer tipo de vida animal que vai ter lá no... Vai que é uma pororoca, como no Amazonas, lá que encontra água com o rio, com o mar. Vai estar comendo alimento contaminado, cara, com hormônio. Isso nunca vai aparecer no tratamento de água, nos parâmetros do que é água potável, porque isso não tá no parâmetro. E ninguém se preocupa, ninguém fala disso. Algumas pessoas estão falando disso. Ó, essa matéria aqui, ó, é de 2 anos atrás, cara. Os caras começaram a pensar nisso aqui, ou, em aspas, viram só isso aqui, se isso aqui já não era conhecido antes de propósito. Agora, entendeu? E os anticoncepcionais, as coisas ali começaram a rolar ali lá pros anos 60, cara. Então você tem aí, ó, pelo menos, cara, uns 60 anos dessa porra aí acontecendo, você tomando água de hormônio, cara. É muito bizarro, cara. Eu vou estar colocando esses links aqui pra vocês, pode ficar tranquilo. Então, pessoal, pra vocês verem como é a bizarrice dessa parada de estrogênio, hormônio, tudo é cabreiro, cara. Ah, lembra que eu falei ali um pouquinho, agora há pouco, sobre contaminação da água e os seres que estão na água também, quando a gente vai comer, contamina, etc. Então aqui é outro local, outro citando também a mesma questão de hormônios na água. Então aqui está falando justamente sobre a questão da contaminação ambiental, por exemplo, aqui, né? O problema é que apesar dessas concentrações serem consideradas baixas para humanos, eu não acredito, elas podem ter efeitos tóxicos para a fauna e para a flora aquática. Aqueles resíduos no ambiente vão afetar a base da cadeia alimentar, os micro-organismos, peixes pequenos, e quando se afeta a base de uma cadeia, você indiretamente afeta toda a estrutura. Vocês entendem como é que é bizarro isso aqui de grave? Como é que a gente está sendo sabotado? Há, inclusive, alguns estudos que relacionam a presença de hormônios femininos e outros contaminantes na água com a feminização de peixes e formação de óvulos em animais machos, indicam que mesmo pequenas quantidades de estrogênio usado em pílulas anticoncepcionais podem levar ao colapso de algumas espécies. Outro grande problema que pode ser causado pela contaminação do fármaco se refere ao desenvolvimento de superbactérias resistente a antibióticos. Então vocês, cara, vocês conseguem ver que é um negócio que pega todo mundo. Você tá na comida, tá na tua água, tá no utensílio, tá no plástico, e isso vai vir uma avalanche de sabotagem genética em cima do homem e também em cima da mulher. Cara, não tem como saber, não tem como você controlar, a gente só tem como saber o que tá acontecendo, porque efetivamente eu não vejo como que você individualmente vai poder tomar uma solução para isso. A não ser que você vá morar num terreno lá na roça, fura um poço lá, planta suas coisas para tu comer. Mas a chance de até um lençol freático que você vai lá puxar um poço tá contaminado, porque essa água deve estar vindo de algum rio, de algum lugar, é a mesma. Ou seja, cara, é muito bizarro, é muito cabreiro isso aqui, cara. Pessoal, agora sou eu aqui de volta. E então, citando, resumindo tudo aqui que eu disse, que eu mostrei pra vocês aqui, a sabotagem da masculinidade da testosterona com o objetivo de retirar a reação da sociedade em si, que geralmente vem através, muito mais através do homem, que a masculinidade, a testosterona é o que faz o homem lutar, preservar a sua prole, a sua família, a propriedade privada, é uma coisa que é inimiga de qualquer ditador que tenha um Estado e que queira tornar ele totalitário. Então, essa é o meu raciocínio com os fatos que eu entreguei aqui para vocês e que eu li aqui com vocês, entendeu? Observem que não é as mulheres o agente principal de colapso ou de certo profano da sociedade pro saco. Observe que, no meu ponto de vista, eu considero isso como uma coisa acima, utilizando elas como ferramentas, nos atingindo indiretamente como foco a gente, mas utilizando elas como ferramenta. Quando se ataca a masculinidade e quer se tornar a sociedade passiva, através, por exemplo, da diminuição da testosterona, contaminação de alimento, de água, de objetos, como nem a questão do plástico e várias outras coisas em volta disso que vão empurrar você para isso, como, por exemplo, ideologia, feminismo, veganismo, blá blá blá, não sei o que. Você percebe que a gente está cercado? Consegue entender um pouco mais como que funciona o meu raciocínio, a minha cabeça? Alguns vão chegar assim e falar: nossa, o Yanni é conspiracionista do chapéu de alumínio. Pois é, colega, mas eu tô aqui, eu vou deixar aqui pra vocês uma porrada de link pra você abrir e ler. A maioria das partes aqui que eu vou deixar aqui, eu li com vocês. Outras coisas vão estar em inglês, mas que eu puxei pra poder, na minha mente, que tá conversando com vocês. Então essa é a sabotagem da masculinidade, cara. A sabotagem genética. E odiar as mulheres por simplesmente odiar em si, ela não é uma coisa muito inteligente, porque elas são ferramentas. Então você tem que aprender a tolerar isso à distância, tá ligado? E se você quer lutar contra todo esse sistema, eu só desejo pra você boa sorte, porque, como eu já disse em vídeos anteriores, isso aqui já foi ganho, cara, pelo lado deles lá de cima, lado deles, com duas aspas, pra quem entendeu. Quem viu o vídeo do Marianismo Nicolismo vai estar entendendo muito bem do que eu tô falando, né? Então, pessoal, era isso que eu tinha pra vocês hoje. Aqui foi Yanni Kirigaya, e eu desejo pra vocês uma ótima vida.